Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas inúteis que os outros fazem e que pertencem à escuridão.
Quais são as coisas inúteis que as pessoas fazem que pertencem à escuridão, filha?
Que as outras pessoas fazem, não sei, eu sei o que eu faço.
Qual é as coisas inúteis que as pessoas fazem que pertencem à escuridão? Isso. Tudo que é da sua vida.
Tudo que satisfaz o meu ego,
é isso? Isso. Tudo que é da sua vida como humano. De comprar uma casa é espiritual?
Depende do ponto de vista. Se eu chegar a comprar, o que era para comprar?
Se você chegar a comprar, era para você comprar. Mas a minha pergunta é: comprar uma casa é espiritual? É uma chance do espírito?
É.
Não.
É, porque pode fazer parte do karma, da evolução do espírito.
Mas na hora que você desejar comprar a casa, já não é mais ação espiritual. O espírito compra a casa, sem viver na ânsia de comprar uma casa. O espírito diz: ah, tem um dinheiro, ah, tem uma casa, vou comprar. Agora o ser humano fica assim: vou guardar mais isso para comprar a casa, porque eu preciso comprar a casa, para deixar a casa para o meu filho, porque senão eu não vou ser uma boa mãe. Isso é material. Isso é material. É isso que ele está dizendo. Não peca tempo se preocupando em comprar casa ou não. Porque se tiver que comprar, você vai comprar. Se não tiver que comprar, você não vai comprar. Não perca tempo se preocupando em comprar um carro. Porque se tiver que comprar, você vai comprar. Se não tiver que comprar, você não vai. O ensinamento é nesse sentido. A ação espiritual é nesse sentido. O espírito não se preocupa com ações. As ações acontecem normalmente para ele. Agora, o ser humano vive na preocupação da vida. O que vai acontecer amanhã? Será que amanhã eu vou ter trabalho? Será que amanhã eu vou conseguir comprar o carro? Será que amanhã eu vou conseguir fazer isso? Será que amanhã eu vou conseguir fazer aquilo? Tudo que você pensar para a sua vida material é perda de tempo. Perda de tempo. Por quê? Por que é perda de tempo, filho? É. Tudo que você pensar, amanhã tem que comprar isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã tem que fazer aquilo outro. Por que tudo isso é perda de tempo? Tá certo, você está deixando de viver o presente. Mas por que perca de tempo?
Porque é pura ilusão aquilo tudo.
É pura ilusão, mas por que é pura ilusão?
Porque isso não vai se realizar dessa forma, de acordo com o que Deus quiser.
Ah, então é perda de tempo, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã será do jeito que Deus quiser. É por isso que é perda de tempo. Você ficar se preocupando com o amanhã é uma total ignorância. Porque o amanhã já está taxado. E sabe como ele vai ser? Ele vai ser o resultado do hoje. Se hoje você está preocupado com o amanhã, você não tem amanhã para viver. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós temos que viver a nossa vida como espírito. E o que vive como espírito se preocupa com a vida espiritual. Se preocupa com o futuro espiritual. Ele não se preocupa com o futuro material. Ele não preocupa com o amanhã material dele. O que ele vai fazer, o que vai acontecer, como é que vai ser. Ele se preocupa com o futuro espiritual dele. que eu vou merecer amanhã? Deixa eu prestar atenção no 11 para saber o que eu vou merecer amanhã. Ficou calo agora, filho? Isso, mas por quê? Porque quer, não sabe abrir mão do comando. Fez o que Deus quiser. Ah, amanhã eu vou na escola. É, isso é um pensamento que passou na minha cabeça. Se eu vou ou se eu não vou, eu não sei. Mas vocês dão isso como decisão. Eu vou na escola amanhã. Aí se é atropelado no meio da rua, vai solar porque não foi escola. Ficou claro isso? É isso que Paulo está nos ensinando. Se preocupe com a vida espiritual. Se preocupe em ver 11, o ver o 11 para você ver o que você vai receber amanhã.
Pois é vergonhoso até falar sobre o que eles fazem em segredo. E quando tudo é trazido diante da luz, então se descobre a sua verdadeira natureza. Porque o que é claramente revelado se torna luz.
Ixo! Olha esse ensino do Paulo. Ele diz o seguinte: tudo que é falado nesta vida precisa ser exposto à luz, a Deus. Tudo que você pensar na sua cabeça, expõe a Deus. Ah, eu acho que aquela pessoa quer fazer mal para mim. Exponha isso a Deus. Como é que você acha que Deus responderia isso, minha filha?
Vai fazer se merecer.
Minha filha, se você merecer, ele vai fazer. Mas se você não merecer, ele não vai fazer. Agora, você acusando ele, você está zelando o merecimento. É isso que expor a Deus. Filha minha, você minha filha, você acha que eu vou deixar alguém fazer mal a você, filha?
Se eu merecer, vai.
Não, mal nunca. Mal nunca. Aí não é mal, é bem.
Que eu acho.
Ah, é isso. Então nós precisamos expor todas as nossas ideias a Deus para calear nossas ideias. Eu gostaria de ter uma casa. O que você acha, Deus? Minha filha, se você tiver que ter uma casa, você ter lá. Não se preocupa com isso. É isso que Paulo está nos ensinando. É uma técnica fabulosa de vida. Exponha todas as suas ideias a Deus. Ou seja, tente refletir como Deus lhe responderia aquele pensamento. O Deus de verdade, o Deus inteligência suprema, o Deus justiça perfeita, o Deus amor sublime. E deixa ele responder. Você vai ver se você não vai ouvir o pensamento. Ficou calo isso?
É por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. O Luiz está perguntando se expor estas ideias é conscientemente ou inconscientemente para Deus.
Conscientemente. É você vir o pensamento na sua cabeça. E você, ao invés de analisar o pensamento, colocá-lo para Deus. Então vamos dar uma ideia. De você, só um exemplo, né? Você está em dúvida em alguma coisa. E você acha que aquela é a saída. Pergunte a Deus. Se você acha que isso é a saída? Ou então, melhor, você formou um conceito sobre alguma coisa. Pergunte a Deus, o que você acha desse conceito que eu fiz? É no silêncio, mas é conscientemente, não é inconscientemente. Que conscientemente você não faz nada, você não sabe o que faz inconsciente.
Ele está dizendo que depois que a gente faz isso, acostuma, né? E acaba ficando automático.
Tudo que você faz se transforma em hábito. Mas cuidado que o hábito pode virar vício. A dependência daquilo. Então é acostumar-se e transformar no hábito. Mas no momento que não fizer, também não se acusar, porque senão vira vício. Como eu disse, este ainda não é um mundo de exeneração. Então a mudança ainda não é total. Então vai ter momentos que você vai conseguir e vai ter momentos que você não vai conseguir. Neste momento, não se acuse, não sofra. Ficou claro isso? Agora você tem toda a razão. Quando você acostuma neste processo, você se habitua nele e aí você passa a fazer inconscientemente a pergunta.
Portanto, vejam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Olha Paulo dizendo que no tempo dele o mundo era mau. E hoje vocês dizem que hoje o mundo é mau. Desculpa o que eu vou dizer, mas o mundo sempre foi, sempre será mau para os humanos. Porque o mundo não está aqui para satisfazer a humanidade, mas para servir como campo de prova para a humanidade. Então, para os seres humanos, o mundo sempre foi e sempre será mal. Porque o mundo está sempre pronto para contaliar o ser humano. Senão não teria povo.
Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça.
Deixa eu falar disso. A bebida foi criada por quem?
Deus.
Por Deus. Então a bebida não pode ser má. Agora, qual o problema de você se embriagar com bebida? O que acontece quando você se embriaga com bebida, pequenininho? Você perde o controle sobre você.
Como isso ocorre, Pajaquim?
Isso ocorre pela má ligação do espírito com a carne, com o cérebro. Não é, na verdade, uma ligação causada pela bebida, mas é causada pelo excesso de prazer. Porque essa mesma situação inebriante fica aquele que consegue uma coisa que queria muito. Ele perde o controle de si. Então o que causa é o prazer. Então o problema não é beber bebida. O problema é você perder o controle sobre você. Eu diria que você é, na verdade, quem é você quando está bêbado. Você não é você, porque você ouve, você sóbrio, você não é você. Você é uma pessoa programada por você mesmo. Agora, quando você se solta dessa programação através da bebida, você passa a ser você mesmo. E ali você pode se conhecer melhor do que se olhando hoje na frente do espelho. Então o problema é você perder o controle sobre você. tanto para o lado material quanto para o lado espiritual. Porque na hora que você estiver mal ligado com o cérebro, você não vai conseguir se colocar no caminho de Deus.
Para que eu não consigo entender isso. Pelo seguinte, quando a gente bebe, todos nós já tivemos um ou mais dias de um porre violento, a questão não é ficar tonto, não é cair no chão, mas mudam os sentimentos. A gente começa a achar ou tudo mais fácil ou tudo mais difícil. Não entendo como a essência da bebida causa isso no espírito. Não consigo entender.
Não é a essência da bebida, é o prazer que você bebe. Você bebe bebida pela boca e prazer pelos sacas. E esse excesso de prazer é que lhe causa essa má ligação. A má ligação não é no sentido de você de, como se fala, de você pensar, mas é no sentido de você azir, você não consegue comandar o corpo de leite.
Mas não é só essa.
Espera.
Reação, não estou falando essa reação do corpo, isso aí eu posso entender, estou falando a reação
isso.
Sentimental.
Só que a reação sentimental sua também fica mais... Como é que eu posso dizer?
Sensível.
Não é sensível. Descontrolada. Hoje, por exemplo, fia, vou dar um exemplo. Você não daria um tapa na cara de uma pessoa.
Hoje daria.
Não, fia, em sã consciência você não daria.
Hoje daria,
hoje eu tô assim. Em sã consciência você não daria um tapa numa pessoa hoje. Agora, se você beber, você dá. Porque não é a coisa material, é o pajé, não é a bebida. Fia, deixa eu dizer para você, sabe o que é bebida? Ilusão. Não é álcool, não tem teor alcoólico, não embriaga.
Mas já aconteceu de eu beber sem prazer e ficar...
Se beber sem pajé?
É,
impossível. Ixi,
não,
que bom! Eu tô numa onda, estou brincando!
Não é assim a situação. É experimentar por experimentar.
Ixi, mas onde você estava?
Qualquer lugar.
Ixi, mas não era num funeral. Era num lugar onde você estava com o pajé de estar com algumas pessoas. Então, fia, eu não sei o que eu estou falando. Porque, bebida não pode fazer isso, porque bebida é fluido universal. E se bebida é fluido universal, este microfone é fluido universal. Tanto um quanto o outro pode então lhe deixar bebo.